costumo falar para vocês, e quero frisar de novo, sem ser chato, que não adianta estudar só com Rumash com Rashi, tá? É muito importante ir com Rumash com Rashi, Mishpatim, especialmente, todas as halakhot de Babakama que vocês estudaram, saber as halakhot do Rashi é muito importante, mas o objetivo também do Rumash com Rashi também é a gente aprender da parachadas entre linhas. Eu peço para vocês não só estudarem com Rumash com Rashi secamente, que o Rashi fala e pronto, e sim, depois de cada assunto que vocês estudam. Ah, esqueci. Certo? Então não só estudar secamente o que Rashi fala, depois de cada mitzvah que vocês estudaram, o Mishpatim, por exemplo, está cheio de mitzvot, a Baraxá é muito rica, né? Então, mas fora saber o que a mitzvah fala, o que eu aprendo disso? O que é ganha para mim isso? É evedivri. Eu não sou um evedivri, não tenho evedivri. O que é ganha para mim isso? Mas cada mitzvah, a pessoa tem que aprender, porque tem muita coisa para aprender, tá certo? Então vocês estudam isso bem yum. Yum quer dizer tirar conclusões para si. Vou dar alguns exemplos para vocês. Aqui tem aquela pergunta famosa do Mishnah Salanter, que ele pergunta a Shabbat Mishpatim. A Shabbat Mishpatim é uma paraxá muito, muito rica. Muitas mitzvot bonitas, vamos ver, né? Por que a Torá começou a paraxá bem com a mitzvah de Evedivri? Evedivri é uma mitzvah bem trágica. Então, qual é a história de Evedivri? O cara, o Yehudi, roubou. Não tem dinheiro para pagar. O que se faz com esse Yehudi? Então, uma pessoa... Então, ele tem que se vender. O Bezdin vende ele para Evedivri. E com o dinheiro se paga o roubo que ele roubou. Né? Esse que é a Lachá de Evedivri. A Lachá é bem trágica, bem triste. Porque a Torá, em Pashat Mishpatim, começa com uma mitzvah, que é uma mitzvah tão mais bonita, tem uma mitzvah que é essa paraxá pessoal. Em que se tal das ame, emprestar dinheiro para uma pessoa, uma mitzvah muito legal. Eu tenho dinheiro, emprestar dinheiro para uma pessoa. Tem mitzvot, muita mitzvot linda, essa paraxá, provocar uma viúva, não provocar, fazer a chesse com Yetomim. Um monte de coisas. Por que bem essa mitzvah começou? Assim perguntou o Bissur Salantre. Respondendo o Bissur Salantre, acho que o aluno dele falou, sabe de Kelem, é famoso já para vocês, né? Falou o seguinte, Mashal Mada Vardome, um exemplo, para entender isso, ele falou, o pai, ele tem dois filhos. Um filho, está ótimo na yeshiva, está estudando bem, é mutzlach, tem atzlachá, certo? O outro filho... Tem dificuldades, está mal. Em quem que o pai fica pensando o tempo todo? No filho que está bem na yeshiva ou no filho que está mal na yeshiva? Eu vejo. Aquele que está mal. Aquele que está bem, o pai já nem pensa. Ele está bem, Baruch Hashem. O pai se preocupa com aquele que está mal. E por causa desse que está mal, ele nem dorme de noite. Por causa desse que está mal. Posso falar para vocês também isso de uma vez eu ouvi. É que eu conheço uma pessoa em Israel, tá? Que ele tem 10 filhos. Tá? 10 filhos. Se não me engano, todos casados já. Hoje, certeza, quando eu estava lá, estava um cacá muito grande. E um filho, dos 10 filhos, tá? Um genro dele é brasileiro, assim eu conheço ele, tá? Meu amigo. Mas um filho dos 10 filhos tem muito sofrimento, sofre muito. Se divorciou, não está achando shidur, tem problemas. Um dos 10 filhos. O pai desses 10 filhos falou para mim, Ares, você pensa, porque eu tenho 9 filhos, e só um filho que sofre, então eu não, quase não sofro, está enganado. Eu não durmo de noite com esse filho que sofre. Quer dizer, ele pode ter 10 filhos. Os 9 filhos estão bem, estão ótimos, né? Mas esse um filho, o pai se preocupa como se fosse tudo. É assim que é a natureza do pai. Falou do Messias Salanta, pessoal. A Kadosh Baruch Hu é um pai para Klal Israel. Nós somos filhos da Kadosh Baruch Hu. Então, Hashem se preocupa muito com Klal Israel. Todos somos filhos. Com quem ele se preocupa mais? Com aquele filho que tem dinheiro para emprestar, que empresta? Com aquele filho que tem tudo bem? Ou com o filho, coitado, ele rouba, coitado, tem na netos dele, mushat, ele rouba. Roubar é uma medida muito mal, certo? A pessoa que rouba. Então o pai se preocupa com quem? Com os filhos que estão bem ou com aquele que está roubando? Falou o Sr. é claro que ele se preocupa mais com aquele que está roubando, com o filho que está roubando. Então, falando o Sr. Salanter, a paraxá de Shpatim começa com a paraxá de Evedivri. Por quê? A Kadosh Baruch Hu, a principal preocupação dele é com esse Yehudi que roubou. O que se faz com o Yehudi que ele rouba? O que se faz com ele? É, eu sei que tem muitos Yehudi muito bons. Não, mas não é isso. Minha preocupação principal é esse cara que roubou. O que eu faço para ele melhorar? E aqui fala de Sr. Salanter, uma coisa muito bonita. Olha a diferença. A Torá quer curar a pessoa que rouba, certo? Quer curar. Como que se cura uma pessoa que rouba? Então, hoje em dia, o ladrão que rouba, pessoal, o que se faz com ele? Se coloca na prisão. Falou no Bissur Salanter, pela Torá, não ajuda nada a prisão. Por que não? Como nós todos sabemos. O cara vai na prisão, pessoal. Na prisão ele percebe que ele era muito santo. Ele nem sabia roubar. Ele percebe lá como ele não era profissional. Ele aprende lá muita coisa na prisão de outros ladrões. E não só isso. A família dele, por que esse ladrão roubou, pessoal? Ladrão roubou que não tinha que comer em casa, certo? E dá para a família dele também. Agora, se ele vai na prisão, a família vai sim ter que comer. Também não vai ter que comer. E agora a esposa vai roubar. Quer dizer, certo? Então, a prisão não ajuda nada. O que sim ajuda, fala a Torá. A Torá falou o seguinte. O cara que roubou, vende ele para uma família. Ele ser evidente uma família normal. Ele tem que ver um homem, um marido de casa, trabalhar pelo dinheiro dele, ganhar o dinheiro. Não é fácil. Balançar não é fácil. Mas ele tem que ver uma pessoa trabalhar e se esforçar pelo dinheiro. Assim ele vai aprender. Desse jeito ele vai aprender a não roubar, não indo para a prisão. Falou a Torá. Então, como a Kadosh Baruch Hu, qual a receita? Pessoal, dos simanim que a Torá me chama é essa paraxá aqui. Tá certo? Uma das provas. Como é incrível, como é certo o que a Torá está falando aqui. Não coloca na prisão esse Yehudi que roubou. Mas vem dele. Não coloca na prisão ele, na prisão, vende ele como evidente. Ele vai lá aprender da família como que o homem, o marido, o pai, como tem que trabalhar. E assim ele vai aprender que assim que se ganha o pão, não roubando se ganha o pão, e sim trabalhando. E fala a Torá. A Torá fala que o pai, o dono, tem que sustentar não só o evidente, como a família dele também. A família dele também se ganha. O Rashi traz o Rumash, vocês viram, certo? Porque a Torá sabia que tem que sustentar a família, ele está indo à prima. E a família, o que vai ser? E a Torá fala também, quando ele sai com o Evedivri, na casa, estudaram você repetindo, tem que dar presente para ele. Quando ele sai, acabou 6 anos, tem que dar presentes para ele. Por quê? Ele está saindo agora. Agora tem que começar a trabalhar, até ele achar emprego, até ele se sustentar, tem que ter alguma coisa de sobra, né? Então a Torá mandou o dono dar tudo isso, assim que se cura o Evedivri. Então, isso que é o Pshat, falando do Estudo Shalat, certo? A Kadosh Baruch Hu começou o Pashat Mishpatim com o Evedivri. A maior preocupação é a Kadosh Baruch Hu. O que se faz com esse cara que roubou? A receita é essa. A receita é, manda ele trabalhar para um homem ser um Evedivri, e daí a gente vai ver como que ele vai aprender e vai se curar. E as alachot, vocês sabem, com o Evedivri, né? Tem que se comportar com o Evedivri como se fosse, agora fala, um Adon. Você tem um travesseiro só, tem que dar para o Evedivri esse travesseiro, certo? Isso é coisa muito bonita mesmo. Aí eu sou David Didi, que foi? Por que começa? Por que? É. Não. Eu sei, mas olha, só a verdade. Para mim, para ti, mas sim, pergunta. Porque tem tantas outras pessoas, que tem tantas mitzvot assim. Aqui tem dezenas de mitzvot. Essa paraxá aqui, muito bonitas. Começar com o Evedivri é interessante um pouquinho. Bom, a verdade é que a resposta é o principal, não a pergunta, né? Mas é interessante sim um pouco. Eu sei, as paraxiot, não está claro. É verdade, não está claro. Olha, o tratim talvez foi feito pelos padres. Os tratim, tá bom? Os tratim foram feitos pelos padres. Rav, Rafala, Rabet. O Tanakh inteiro, assim está escrito, há 500 anos atrás, estava tudo junto. Então os padres, naquela época, eles dividiram a Torá em Prakim, e hoje o que nós temos é disso. Isso é um Prakim. Mas as Parshiot do Pashtut tem uma raiz judaica, tá certo? Uma raiz terrorá, as Parshiot, os Patim, essas coisas, tá bom? Muito bem. Mais uma coisa tem aqui também, em relação a Evedivri, uma coisa muito bonita que falam os Foshim. Outra coisa, eu pergunto para vocês, me perguntaram uma vez isso para mim. Tá bom, muito bonito. Oi, Bruno, vem, entra. Tá. Perguntaram para mim uma pergunta muito forte. Vocês falam na pergunta: quem vai ser o Yehudi bobo e tolo que vai pegar um empregado ladrão na casa dele? De novo, aqui é um Evedivri, que ele roubou, e o vizinho está vendendo ele para ser um Evedivri. Quem vai ser o tolo para pegar um empregado ladrão? Ninguém tem empregado ladrão em casa? Muito bem, legal. Qual a resposta para isso? A resposta para isso, pessoal, é verdade, é uma mitzvah. É uma mitzvah, entendendo isso daqui agora, vai ser uma mitzvah para me ouvir, ver um evedivre desses, ter pena dele e falar, eu cumpro ele. E não mesmo por causa dele mesmo, para fazer uma mitzvah, ajudar esse evedivre. Coitado dele, ele rouba, ele não sabe que não se rouba, coitado, certo? Então, ter uma mitzvah, ele vai comprar por mitzvah mesmo, deixar mitzvah, pensando no outro. A chapa expiatória, pessoal, eu não quero agora entrar muito nesse assunto, porque está ficando tarde, né? Mas se vê muito esse negócio de chesed. Pensar nos outros, tá certo? Pensar nos outros, chesed. O tempo todo, a chapa expiatória fala sobre nezikim. Nezikim é você tomar cuidado com o dinheiro do outro. Cuidado das viúvas, da alma noite, tomi. Pensar nos outros. Aqui também, Eved Ivri também. O dono é cola coné Eved Latzmo, coné Adon Latzmo, está escrito, certo? A pessoa compra um Eved Ivri, coné um Adon. Para que problemas? Para que eu vou comprar um Eved Ivri? É verdade, não para você, não para você. Se você é egoísta, não compra um Eved Ivri. Mas você é mitzvah, fazer uma mitzvah de ajudar o miúdo, coitado. Foi?
Nada
mais sério,
caso. Só ele, não dá o dinheiro para ele. Uma vez, a gente respondeu que a não ser que você tenha seu dinheiro para fazer uma mitzvah, não é nenhuma mitzvah.
Sim.
Aqui ele está treinando o dinheiro dele para fazer
uma mitzvah. Não, não é isso, não é isso. Claro que tem que gastar dinheiro para mitzvah, sabe? Claro que tem que gastar dinheiro para mitzvah. É, mas não por causa... Não, você não entendeu. Não que não tem que gastar dinheiro por mitzvah. Eu não pensei em falar isso. É claro que a Torá aqui, se ele gasta dinheiro para mitzvah... A Torá não... Naquele caso, a Torá não obrigou ele a dar o dinheiro para salvar a vida do outro. Isso que a Torá falou. Mas é claro que existe caso que a Torá cobrou que a pessoa gasta dinheiro para fazer mitzvah. Ok, no lavo não custa mitzvah, a família não custa dinheiro. Aqui não é diferente, diferente. Pensa bem, pensa bem. Eu falei o seguinte... Naquele caso, a Torá não obrigou eu gastar dinheiro para não chegar a matar o outro homem. Assim, a Torá falou que eu não tenho essa obrigação de gastar meu dinheiro para não matar o homem. Como eu posso matar o homem? Porque ele veio me matar, falamos, né? Qual que é a outra opção? Eu dar o dinheiro? A Torá não me obrigou a dar o dinheiro para não matar o homem. Isso é verdade. Mas não tira a conclusão daqui que, então, em todas as mitzvot que tem, a Torá não me obrigou a gastar dinheiro para isso? Ah, desculpa. Ah, então o quê? Ah, desculpa, eu não entendi. Qual que é a pergunta?
Lá ele vai querer uma mitzvah. Ele vai matar a pessoa, mas pode fazer isso aqui, mas normalmente você não dá o dinheiro. Aqui também, porque a minha mitzvah de uma mitzvah sempre legal, é.
Qual é a pergunta?
Isso é uma mitzvah, não seja obrigatória pelo dinheiro, mas se você não matar ele, dá o dinheiro para fazer uma mitzvah. Por que ele não é uma mitzvah?
Não. Talvez até seja. A Torá não obrigou ele a fazer isso. Né? Pode ser que ele vá fazer uma mitzvah lá no Arteira. Mas a Torá não obrigou ele. É assim essa pergunta que eu falei. É assim essa pergunta. Ele fala, não é, a resposta é, de novo, é claro que em mitzvot existe a obrigação sim de gastar dinheiro para mitzvot. Naquele caso, Davka, a Torá falou, não precisa gastar o dinheiro para não matar o outro homem. É diferente. Pensa nisso, tá certo? É uma mitzvah. É uma mitzvah.
Não pode, não.
Onde é o DEC? É verdade, é verdade. Muito bem. É verdade, tá certo, muito bem. Mais uma coisinha, pessoal. O Eved Ivri, o Urashi traz uma brachada, Gmaná em Kiddushi. Por que mesmo ela é vendida para Eved Ivri? Então fala, Urashi, o seguinte. Desculpa. Não isso. Eved Ivri, a Torá fala, depois de seis anos, quando ele trabalhou 6 anos, e ele quer ficar ainda lá, fala a Torá que tem que fazer um buraco na orelha dele, ele fica lá. Por que esse buraco? Então, no Urashi traz aqui, vocês viram, 2 chatim no Urashi. 1 chat no Urashi, o Urashi fala, porque o ouvido que eu vi no Har Sinai, que o quê? Avadai Hem, não é Avadim, Lavadim. Hashem falou que, claro, Israel é escravo do Hashem. E ele foi, ele se vendeu para escravo, esse ouvido tem que ser furado. Outro chat no Urashi, claro, Urashi, amizou esse Urashi? Muito bem. Fala, Urashi, mais 1 chat. A orelha que o escutou no Arsinai, que não pode roubar, e ele foi, e ele roubou, o primeiro pshat é que ouviu Avadayem, Avadim, Avadim. Segundo pshat é de roubar, então tem que furar essa orelha. Pergunta a todos uma forxê. Muito bem, Dani. Se esse é o problema dele, por que furam agora depois de 6 anos? Deveriam furar no minuto que ele roubou. Deveriam furar.
Ele tem a chance de levar o pecado
dele durante 6 anos. Se ele limpa nesse tempo de lá, muito bem. E mais uma pergunta, até que perguntas no Forshim. Então, por que só o Eved Ivri, todo Yehudi que faz um pecado, deveriam furar a orelha dele? O Yehudi que ele faz, que ele faz outro pecado, fala Sheker, tá? Fala mentira, dá Sheker Hirchat, tá? Tá escrito. Tem que furar a orelha dele. Oizen, Sheshomu, Bahar, Sina, ele vai Sheker Hirchat. E ele não, ele falou mentira, tem que furar a orelha dele. Quê? Não, mas ele ouviu. Ah, ouviu que eu vi no Arsinai.
Por que não? Não,
E daí, mas por que furam a orelha dele agora? O braço parado que ele ouviu no ar Sinai.
Tá sempre, vou falar lá, como é que tá sempre mesmo.
Tá sempre?
Primeiro. E aí, ele vale, não, vale.
Tá bom, mas então ele tá falando ali alto, ele fica chato, Avadai Hendo, não é Avadim, lá Avadim. É verdade. Quando ele foi vendido, ele não queria ser vendido, ele não é culpado. Agora que ele quer ficar, mas, aí sim, isso é verdade. Mas do outro chato, lá se fala, que ele ouviu no Tixon, quem fala lá, no Tixon, ouviu que ouviu no Tixon tem que ser furado. Isso, então quando ele roubou tem que ser furado.
Que foi, agora ele tem a opção de tentar apagar e pôr
para o. Presta atenção, muito bem. A resposta é essa, pessoal, muito importante. Quem fala isso, eu vi isso no livro do Lavon Kurvis, no Shivadi Geitzer. Peraí, deixa eu falar agora. É o seguinte, como vocês estão falando, presta atenção. A pessoa pecar acontece, vocês sabem, tem um chá muito bonito que falam, eu falo, tem uma tirar. Shlomo HaMelech, ele fala em Kohelet, em tzadik ba'aretz, ashi yasetov velo yechta. Não existe um tzadik na terra que faça o bem e não vai pecar. Não existe um tzadik que não vai pecar. Todo mundo peca, algum pecado ele tem. Assim fala Shlomo HaMelech. Em parênteses, eu falei faz pouco tempo, um chá, quer dizer, eu tinha visto isso uma vez. Qual que é o chá desse pasuk? Em tzadik ba'aretz, ashi yasetov velo yechta. Não existe uma pessoa que faça o bem velo yechta e não vai pecar. Quer dizer isso? A pessoa que não faz nada, ela nunca erra. Falei para vocês uma vez isso. Sabe que um goi nunca esqueceu a leve avô no Shmonaisre? Um goi. Nunca esqueceu nos Chodesh, André? Um goi esquece a leve avô no Shmonaisre e nos Chodesh? Não esquece. Por que não, André? Porque ele não fala Shmonaisre. O que quer dizer isso? Que exemplo que é isso? Uma pessoa que não faz nada nunca erra. Nunca erra, ela não faz nada. A pessoa que faz, ela pode errar às vezes. Isso fala Shlomo HaMelech. Entra de bar, ela se aceitou. Quando ele está. Pessoa, fazer bem e não errar, não existe. Não fazer, sim. Sabe o que o Parashá fala na frente? Aqui, Verapoi Erapé, né? Fala o Rashi, quem se lembra? Michel, já viu o Rashi? Verapoi Erapé, que o Rashi fala? Não lembra, quem lembra? Dani, lembra? Quem é esse, não lembra? Beto. Hã? Não, tá, abre, não? Vamos lá. Lá se fala, Yeshalem Scharofe, muito bem, Aaron, tem que pagar aqui, tem que pagar a recompensa do médico, certo? O cara que machucou ele, tem que pagar também quanto custou o médico. Agmará fala, pessoal, daqui, desse passo grapoi da pé, fala Agmará, que se aprende daqui, que o médico, ele tem direito de sarar a pessoa. Mitan, fala Agmará e Babacama, certo? Shemitan, Larofe, Reshut, Lerapot. Desse passo que eu aprendo, que o médico tem direito de sarar. A pessoa, assim fala Gmará, pergunta os Rishonim lá, mas que se tu esquece, porque não vai ter direito de sarar o médico. Eu tenho dois pshatim nos Rishonim lá. O Rashi fala lá, o pshat, que eu poderia pensar o seguinte, quem que machucou ele? A Kadosh Baruch Hu fez ele doente. Então o médico não pode curar essa pessoa. Se a Kadosh Baruch Hu fez isso, então o médico não pode ir contra a ação da Kadosh Baruch Hu. Veio a Torá e fala, não, a Kadosh Baruch Hu mesmo fez ele doente, mas Hashem deixa o médico vir e sarar ele. Assim fala o Rashi. Mas mais um chá tem os Rishonim lá. O é? Então, os Rishonim falam. Não. Os Rishonim falam. Tosfot fala lá, né? Tosfot. Mas, ao contrário, que os dois não só. O Tosfot fala porque tem que falar rapô e rapê. Fala o Tosfot. Ele falava rapô só. Fala o Tosfot lá. Você poderia pensar que só um machucado, que uma pessoa. Aqui se trata que foi uma briga, certo? Um bateu no outro. Esse tipo de machucado, o médico pode sim sarar, porque não é Hashem que fez isso, foi a pessoa que fez isso. Mas o machucado, uma doença que Hashem mandou para a pessoa, uma doença, Deus me livre, né, que é hipnim, a pessoa, então eu poderia pensar que o médico não pode sarar, eu posso falar, vou apoio era pé, o Ebenezer fala a mesma coisa. Que não só o machucado que uma pessoa fez, tudo, o médico pode sarar sim, assim que é Alahá. Mas no outro chato dos Rishonim, qual que é o Rav Amina que o médico não poderia sarar uma pessoa? Fala os Rishonim, poderia pensar, o Torá quer falar o seguinte, o médico ele pode falar, eu estou com medo de fazer essa operação, estou com medo de tentar, quem sabe ele pode morrer nas minhas mãos, e por medo ele não ir para lá, vem a Torá e falar para ele, não tenha medo, vai! Ah, eu posso errar, é claro que você pode errar, todo mundo pode errar, mas não porque você pode errar, você não vai fazer, vai sim fazer. Eu também mostrou uma frase ontem, muito inteligente, em algum livro, alguma revista estava escrito isso, não sei se era Sente ou no Rabat, não me lembro onde está, onde as revistas saem, falar assim, como que a pessoa não. Ai, não adianta, eu sempre estrago essas coisas, não é para falar, esqueço. Como que a pessoa. como que a pessoa, mais ou menos, não falar a frase direito, para não ter atzlachá, como que não, para não ter atzlachá, é ou você pensar, fala. Muito bem, é muito boa, não?
Existem duas maneiras de fracassar.
Pensar
sem agir e agir sem pensar.
Muito bom. Duas maneiras de fracassar, pessoal. Uma maneira é agir sem pensar. Uma maneira é fazer sem pensar as coisas. Outra maneira é pensar sem agir. Você tem que agir, tem que fazer, não por medo, não fazer. Estou botando agora para cá, pessoal. Como que eu entrei nesse assunto agora? Ah, então entra de barreira, se acertou, vou não errar. Existe a pessoa que faz, às vezes ela erra. E não tem que se assustar por causa disso. Continua fazendo. Vai errar às vezes, não faz mal. Então, pergunta uma sirá. O Shlomo HaMelech fala em Kohelet que não existe a pessoa que não peca. Do outro lado, o Mishnah que a Avot fala, está querendo mexer o Shadvari, ele trabalha de haverá. Olha para três coisas, você não vai fazer haverá. Quais são as três coisas? Dá-me a embata, saiba de onde que você vem, né? Me te passa no chá, lá na taonech, aonde que você vai, que é lá no túmulo, lá dentro do buraco, certo? Com os vermes. O Lemia está assim, dependendo do Hezbol. Assim fala a Mishnah, você percebendo isso, refletindo sobre isso, não vai fazer haverá. Pergunta no Foshino, nós tirá. Shlomo HaMelech fala com ele que não existe não fazer haverá. A Mishnah fala que existe sim. Responde no Foshino, acho que falei aqui já uma vez isso, não? Responde no Foshino o seguinte, é muito certo também. É claro que não existe não fazer haverá. Todo mundo uma haverá aqui, uma haverá ali fez, mesmo de Tzadikim também fizeram. A diferença é essa. A Mishnah fala, isso aqui é meu chavarim, via tabá, lidei haverá. Eu acho nesse, via tabá, lidei haverá. Vem até você haverá, lidei haverá. Fala os meus forcinhos. No nosso caso, infelizmente, é o seguinte, a gente faz, acostuma fazer haverot, nós já estamos amarrados na haverá. Eles falam, lidei haverá, quer dizer o seguinte, um exemplo para isso, fala os meus forcinhos. Uma vez tinha um cara, um ladrão, que pegaram ele, e prenderam ele, né, e ele estava com policiais. De repente, um amigo do ladrão falou para ele, olha, a polícia não está vendo, foge agora. O ladrão mostrou a mão dele algemada com a mão do policial. Eu não posso fugir. Eu estou algemado com o policial. Eu estou amarrado na mão do policial. Não posso fugir. Fala, meu porchinho. Isso fala no Instagram que é a voz. Via tabali de haverá. A gente, às vezes, está amarrado com a haverá. Com a mão do haverá. O que quer dizer isso? A gente está acostumado a fazer haverá. Isso é um problema. Isso dá sim para evitar. Como? Isso aqui é o vestido chato, varinho. Via tabali de haverá. Você não vai se amarrar com a haverá. Não fazer haverá, fala, é impossível, não existe uma pessoa, está com o Sadikim, faz às vezes uma haverá, pronto, passou, continua, não faz mais. Mas nós fazemos, mais uma vez, achonará, mais uma vez, estamos amarrados na haverá, como se evita isso? Esse aqui é o Rosh Hashanah Dvarim. Mas voltando ao assunto, então, fala o Rosh Hashanah Dvarim, o Rebam Gurvitz, é impossível, a pessoa às vezes peca, e por isso não vão furar a orelha da pessoa, porque isso é a hora da pessoa. E a pessoa peca, ela vai fazer tchuvá, não se fura a orelha por cada pecado, não. Porque aqui sim se fura a orelha. Falou de Bavrum Gurvitz. Essa pessoa, tudo bem, faz um pecado, mas tem que se arrepende do pecado, não quer lembrar mais do pecado, daí tudo bem. Essa pessoa roubou. O que se faz quando ele rouba? É vendido por 6 anos. É assim que se faz. Então, os 6 anos de escravidão, o certo seria essa pessoa querer, já que termina esses 6 anos, para ele esquecer a situação da escravidão dele, é do pecado. Isso lembra o pecado para ele. Todo dia trabalhando, porque eu estou trabalhando? Porque eu pequei, porque eu roubei. Então, normalmente, essa pessoa deveria esperar já chegar o dia que ele sai de ser escravo, esquecer que ele pecou, esquecer, acabou, né? Pronto, Baruch Hashem. E ele não. Ele vai lá, ele quer continuar a ser escravo. Passou os 6 anos, continua a ser escravo. Com isso, ele está mostrando que não é fatlo. Também eu fiz pecado. Ele está gostando disso. Gostando da situação do pecado dele. Aí ele fala a Torá por orelha dele. Isso que ele roubou uma vez... Tá bom? Ele roubou, fez um pecado e fez chuvá, se arrependeu, não vão furar a orelha dele. Mas agora que ele quis ficar mais um pouquinho de tempo, isso mostra que ele gosta da situação do pecado. Ele tá, não tem trauma desse pecado, tem que furar a orelha dele, que foi rápido. Sim. Não. Esquecer quer dizer se arrepender e não querer mais pensar nisso para fugir do pecado. Entende? Não esquecer para não fazer chuvá, claro. Então, olha, a Torá, Gabriel, o livre-arbítrio sempre sobra, certo? Você quer continuar, continua, mas não está certo. Interessante. Mais uma coisinha interessante com isso da Parashá. A Torá fala, ele é a Mishpatim. Fala a Torá, por que ele? Fala o Rashi, ele é a Mishpatim. Como Shenemar, ele passar a Tarishonim. Ele é Mosif a Arishonim. Do mesmo jeito que o Nasceret Adibroto, para a chá passada, foi Missinai, isso também é Missinai, Mishpatim também é Missinai. Qual que é o pshat nesse Rashi? Não sei como vocês estudaram, mas tem alguns pshatim aqui no Beforshi. Um pshat, hein? Que eu poderia pensar, é claro que a gente sabe que é de Akadosh Baruch Hu. Tudo é de Akadosh Baruch Hu. Poderíamos pensar que não foi dado em sinais, certo? Isso foi, em Sinai foi dado a Nasceret Adibroto. Depois, Mishpatim não foi dado em Sinai, foi dado em outros tempos, em outros lugares. Vem falar a Torá que não, tudo, a Torá inteira foi dada no Har Sinai da Kadosh Baruch Hu, tudo junto. A Torá trouxe em cima só a Nasceret Adibroto, vai ser tudo junto. Isso é o Pshat Torash. Mas o Pshat Torash, tem aqui que fala, você tem que usar o seguinte, uma coisa que é muito, um argumento que é muito usado. Muitas pessoas falam assim, tá bom que a Torá é importante, para quê? Para coisas que não tem lógica. Coisas que não tem lógica é importante a Torá. Por exemplo, Tfilim, se não fosse a Torá, era um xenereco, por exemplo, que colocar Tfilim, se ali Torá. Etrog, Lulav, Arba Minim, Torá, Sukká, tem que ter Torá. Mas coisa de lógica, Mishpatim, que não pode roubar, que não pode... Tudo isso são coisas de lógica, é moral. Mas que tem que ter Torá para isso? Isso eu sozinho consigo, eu sozinho. E o Vdá, a prova, nós temos um mundo de Goyim, certo, pessoal? Um mundo de Goyim, que eles também têm lei, também têm moral, também não pode roubar. Em nenhum lugar do mundo não pode roubar, mesmo que não tem Torá. Tá certo, mas tá bom. Mas então, hoje em dia, tá bom, é verdade. O Michel tem razão. Antes não tinha. As leis foram pegadas da Torá. Ele tem razão. Mas então, hoje em dia, uma pessoa poderia falar hoje que já tem leis, tá certo? Eu não preciso da Torá para isso. Eu tenho as leis do país do Brasil, de São Paulo, do governo de São Paulo, da prefeitura de São Paulo. Eu vou cumprir as leis, né? E qual que é a resposta para isso, pessoal? Quem pode falar a resposta? Na Torá, ele tem razão. Então, ele vai ser assim. Ele vai ser judeu religioso na parte das mitzvot chukim, tá? Mas na parte do mishpatim, ele vai falar, não, eu tenho as leis do... Da prefeitura, do governo. Que é? Muito bem. Então a resposta é, nessa paraxá a gente vê, pessoal, que não é verdade. Mesmo as Mishpatim, é diferente Mishpatim da Torá e Mishpatim. A lógica da Torá é diferente. O nosso Sechel, o Sechel das pessoas é diferente. Por exemplo, que nós vimos antes, Evedivri. O que diz a lei do mundo sobre alguém que rouba? Coloca na prisão. É isso que a lei diz. O que diz a lei da Torá, do Mishpatim? Não coloca na prisão. Não vai adiantar nada. Não vai melhorar nada. Prevenir um pouquinho, talvez. Não adianta nada. Quantas histórias tem, pessoal? O cara foi na prisão para 7, 8 anos, saiu da prisão. Não sei se no mesmo dia, na mesma semana, mas roubou de novo e pegaram de novo. Eu dei pouco tempo no jornal que deram uma folga no Natal. Não sei quando foi direito. É uma folga para 3 dias para ir para casa, os prisioneiros. Nessa folga, alguns prisioneiros roubaram, certo? Porque não adianta nada essa prisão, né? Não cura nada, não melhora nada. A Torá falou, não, o certo não é mandar para a prisão. É um exemplo. O que mais se vê nessa paraxá, pessoal? A diferença entre a Torá e outros. Por exemplo, mais um exemplo. Uma diferença do nosso Sechel e o Sechel da Torá. Um ladrão que rouba, David, um ladrão que rouba, o que tem que pagar quando pegam ele?
Kefel.
Muito bem, é. A Torá, Kefel. Todo ladrão é Kefel, a Torá? Todo tipo de ladrão? Muito bem, aí não. Aí não, é muito bem. Então, a alahá é essa, pessoal. É nosso paraxá também, né? Um ladrão que assaltou na rua, roubou, né? Mãos alto, né? Avisa o dinheiro. Esse ladrão não tem que pagar kefel, é só querer. Um ladrão que vai à noite em casa, quando tem, então fora de casa, e vai roubar na casa, esse ladrão tem que pagar kefel, que é o dobro. Sabia disso? Sabia, não? Assim que é. O ladrão que rouba em casa, escondido, paga o dobro de volta. O ladrão que rouba, assalto na rua, paga a mesma coisa que roubou. A lógica nossa, pessoal, diria ao contrário. A nossa lógica diria ao contrário. O assaltante é um cara de pau, ele não tem vergonha, ele não tem medo de nada. Ele vai na frente, ele enfrenta e assalta. Ele é pior do que aquele que tem medo. Ele só vai na casa vazia lá, não quer enfrentar ninguém. A minha lógica que é... Então, aquele que está, ele é pior, nos meus olhos ele é pior. A minha lógica diz que esse cara que assaltou devia pagar o dobro, e aquele cara que rouba na casa paga só que ele, não kefe. Fala a Torá ao contrário, qual que é a Svará? Fala os Meforshim lá em Babacaba. A Svará é essa. O ladrão que vai na casa, ele não tem medo de Akadosh Baruch Hu. Ele, das pessoas, ele tem medo. Akadosh Baruch Hu, ele não tem medo. Isso é pior. O ladrão que assalta na rua, ele não tem medo de ninguém, nem das pessoas, nem da Kadosh Baruch Hu. Então ele não tem mais medo das pessoas do que a Kadosh Baruch Hu. Ele não tem medo de ninguém, é um cara de pau mesmo. Tudo bem. Aquele ladrão que vai na casa das pessoas, ele tem medo. A Kadosh Baruch Hu, ele não tem medo. Se tem mais medo das pessoas que a Kadosh Baruch Hu, isso é pior. Uma lógica da Torá, tá vendo? A gente nunca ia falar uma coisa dessas, essa é a lógica da Torá. Mesmo ladrão, pessoal, está escrito na Torá, vocês viram nessa paraxá, quando ele roubou uma beimá, um shor, está escrito na Torá assim, se ele roubou, vai a kefer. Se ele fez chitá no shor, no boi que ele roubou, fala a Torá que ele tem que pagar, no shor ele tem que pagar dalet, certo? E no, desculpa, rei, rei, cinco vezes a mais. Quando ele, no ser, numa, como? Cordeiro, no cordeiro tem que pagar quatro vezes. Por quê? Qual a diferença? Fala Gmará o seguinte, olha que interessante, pessoal. Fala Gmará o seguinte, o ladrão que ele roubou o shor, ele não se enganou, já pagou um pouquinho pelo pecado dele. Ele teve um pouco de vergonha já, porque ele foi na rua regando um cordeiro. Então ele, um pode tirar já dele, paga só quatro. Aquele que não, o shor não pode ficar nas costas, ele foi dirigindo o shor, ele não teve vergonha, por isso paga cinco. Assim fala Gmará. A nossa lógica não seria essa. Porque nós temos pena do ladrão, carregou, vergonha. Ele que é culpado. Ele é culpado. Ele que roubou, quem mandou ele roubar. Mas a Torá considerou isso também. Tudo isso se vê, pessoal. A lógica da Torá é uma lógica diferente da lógica do ser humano. Então não adianta duas coisas. Número um, não adianta falar, não, tem o sechel da pessoa, tem a lei da... Não é a mesma coisa. Então é para nós aprender, certo? Adquirir para a gente. Aqui é muito importante, essa mensagem, a última agora, é importante para nós no dia a dia. Muitas vezes eu vejo pessoas falando para mim assim, não, eu não vou ajudar ele, ele é culpado. Ele que não veio na Yeshiva, ele que não veio no Shiur, eu vou ajudar ele, porque eu vou ajudar ele. A Torá fala diferente, o ladrão que roubou, o ladrão é culpado disso mesmo, ele que roubou, e a Torá falou, coitado, deu um pouco de vergonha, já paga uma a menos. Não interessa, você não tem que ver que é culpado ou não é culpado, ajuda ele. Chesed, chesed, egoísmo, né? Tirar o egoísmo. Vamos para frente um pouquinho, rápido. Mais uma coisinha, pessoal. Também eu diria a lógica é diferente. Quero mostrar para vocês como a lógica da Torá é diferente. Quem sabe o castigo de Maqué Aviv Veimó? Aquele que bate no pai e na mãe. Motimat. O que é Motimat? É, você que é morto. Mas que morte? Quem se dourasse, pessoal? Muito bem. Muito bem. Não. É Bechene. Ao contrário. Toda vez que ela fala Motimat... Ah, enforcamento. Está certo. Enforcamento. Chene. É. Muito bem. Mas que a vida em é enforcamento. Aquele que... Gabi, aquele que... Mecalê a vida em aquele que... Não sabe Mecalê. Maldiçoa a vida em O que ele ganha? Esquila. É apedrejamento. O que é pior, apedrejamento ou enforcamento? Apedrejamento. A minha lógica, sim. Alakai, sim. A minha lógica é, Reuven, eu diria, que é pior bater no pai e na mãe do que amaldiçoar o pai e a mãe. Minha lógica diz isso. Que? Então, peraí, de novo. Você sabe que é pior porque sabe da Torá. Eu falo a minha lógica, eu falo agora. A lógica do ser humano diz que bater numa pessoa é pior do que xingar a pessoa ou amaldiçoar a pessoa. Então, se me perguntasse, eu falaria, aquele que bate no pai e na mãe ganha esquilá, aquele que amaldiçoa ganha chene. A Torá fala o contrário. Por quê? Fala o Maral, já falamos uma vez, tem mais um chá também, o Ramban. O Ramban, ele pergunta isso, o Ramban pergunta. O Ramban, ele fala que é mais comum a pessoa, o que ele fala, o Ramban? O Ramban ele fala que é mais comum a pessoa amaldiçoar o pai e a mãe do que bater no pai e a mãe. Isso é mais xingar o pai e a mãe amaldiçoar, é mais comum isso que bater. Como é mais comum, a Torá vê um castigo maior, que é mais comum. Ah, é. Isso fala o Ramban. O Maral ele fala outra coisa, mas também tem uma outra lógica. O Maral ele fala, como já falamos uma vez, tudo que é com o Dibur, que o Dani falou, tudo que é com o Dibur é pior que com o ato. O Maral fala que a pessoa que faz o pecado com a fala dele é pior. Por isso, o Lachonará fala o Maral. É pior do que os três pecados. Que vinha Arayot, Shikudamim e Avodazará. Não tem lógica isso. O Lachonará fala mal de uma pessoa pior que os três pecados. Fala o Maral. Porque o Dibur vem da Neshamá da pessoa. A pessoa está pecando com a Neshamá dela. Isso é pior do que fazer o pecado com o corpo. Assim fala o Maral. Então aqui também. Bater no pai e na mãe, está batendo com o teu corpo. Xingar com o teu Dibur. O Dibur que vem da Neshamá, isso é pior. É também, é uma outra lógica, entendeu, pessoal? Então, as lógicas da Torá são diferentes da nossa lógica. Muito bem. Eu vi, minha esposa me contou uma história essa semana que tem a ver com a Parashá. Uma coisa muito bonita. Na Parashá, a gente vê na Parashá, no Nezikim, vocês estão vendo aqui, a lição para a gente é tomar cuidado com o mamon das outras pessoas, certo? Tomar cuidado com o mamon, não mexer, para não lazer com outra pessoa. Mas olha só, Moshe Feinstein, pessoal, sabe o Moshe Feinstein? Não dá para acreditar uma história dessa. Ela gosta, parece um exagero isso. Uma vez, o cara, ela deu essa história no livro, tá? A biografia do Moshe Feinstein. Eu vi em Israel, esquecendo que o horário dos Estados Unidos é diferente que em Israel, né? Então ele ligou, Israel deu uma pergunta para o Moshe Feinstein, de Alahá, e era 3 da madrugada nos Estados Unidos. E ele ligou, e o Moshe Feinstein atendeu. Então eu vi, falou para ele, deu uma pergunta na Alahá para fazer para ele. É claro que o Moshe Feinstein não gritou com ele, né? Ele falou, ela falou um minutinho só. O Moshe Feinstein foi e um dia ouviu que estava falando Birkat HaTorá. Birkat HaTorá, para responder uma Alahá, pode estar, está dormindo, certo? Lava a mão, fazer a Birkat HaTorá, Birkat HaTorá. Demorou uns 5 minutos, né? Depois ele voltou, e falou qual que é a Sheilá, o Yehudi falou a Sheilá, e ele respondeu a Alahá. Ele falou a Alahá, qual que é? Depois ele respondeu, ele perguntou para o Yehudi, qual é o teu nome? Ele falou. Ele tocou o endereço, ele falou. Depois de uma semana, chega um envelope para aquele Yehudi. Olha só, pessoal, que era de Moshe Feinstein. O envelope tinha dinheiro. E o Moshe Feinstein escreveu lá uma cartinha para ele falar assim. Ele pede desculpas, que ele deixou ele esperando no telefone 5 minutos. Mas depois de falar Birkat HaTorá, ele estava dormindo. Então, custou o telefone para aquele Yehudi, esses 5 minutos. Está dando dinheiro para aquele Yehudi, que ele fez ele esperar no telefone. Amém. O que ele dizendo para todos? Quer dizer, olha a diferença, pessoal. Analisar, né? Não gritou com ele. Ou tinha gritado com ele. Menina no horário normal. Certo? Umas 3 da madrugada. Acordou ele no meio da noite. Claro, o que você acha disso? E respondeu a Lachá direitinho. E não só isso. Mandou o dinheiro. Quanto custou? 5 minutos. Demorou para ele raturar. Daniel, o que você acha disso, Daniel? É incrível. Agora, se eu não conhecia o Moshe Feinstein, entre aspas, não conhecia pelos livros dele, né? Eu não acreditaria nessa história. Não acreditaria. Como eu vi tanto dele, eu vi tanto dele, então eu acredito que com ele é capaz. Se contasse essa história com uma outra pessoa, eu ficaria em dúvida. Mas com ele é capaz. Vocês sabem, eu contei para vocês uma história uma vez que o Moshe Feinstein, eu contei para vocês com um brasileiro que aconteceu. Vou contar de novo, porque eu não estava aqui, um brasileiro que morava aqui no Brasil, era meu Rebbe, tá bom? Ele me contou essa história. O que aconteceu com ele? Faz 20 anos atrás, mais, talvez, não, uns 20 anos atrás, tinha uma discussão lá na sinagoga. Uma discussão de Alahá, como que Alahá se falou uma coisa. E alguém falou, mas como? Por Moshe Feinstein, ele fala assim, que Alahá é assim. E tinha um Yehudi, que ele é um tzadik, esse Yehudi é um tzadik. Porque ele é Hassid Satmer. Certo? Hassid Satmer. Sabe, os Satmer, eles não aceitam todos. Bom, cada um tem o seu caminho, né? Mas o Moshe Feinstein não era, ele era budista, Israel, era mais assim, né? Então, ele falou assim, cara, você faz uma prova de uma budista? Você faz uma prova para Alahá de uma budista? Ele falou, muito feio, o Moshe Feinstein, logo ele se arrependeu. Ele não sabia que esse homem, ele se perdeu, perdeu a cabeça, ele respondeu, ele falou assim, se arrependeu. Ele se arrependeu tão profundamente, esse Yehudi era meu Rebbe, tá? Ele me contou essa história, tá? Ele não mora mais no Brasil hoje. Então ele falou, o que ele faz? Se ele resolveu, ele vai pedir me afinar para o Moshe Feinstein. Ele viajou para os Estados Unidos, não sei se por causa disso, talvez não, né? E queria entrar no Moshe Feinstein, contar a história e pedir me afinar para ele, que ele sabia, um gadol ador, ele perdeu a cabeça. Só que o quê? O Moshe Feinstein estava doente naquele tempo, ele não dava para entrar no Moshe Feinstein. E ele implorou para os gabaim lá, sabe, gabaim, para os netos, por favor, se pedir me afinar, não dá, vem amanhã, vem depois amanhã, ele falou, não deu. Eu tenho que voltar já. E ele queria entrar. Até que o neto falou assim, olha, você não vai conseguir entrar. Esquece. O que eu te falo, vai para casa, volta para o Brasil. Escreve uma carta, conta na carta toda essa história que está contando. E pode ser tudo imaginar para ele. Pronto, acabou. E pronto. E ele fez assim, ele voltou para o Brasil, ele contou. E ele escreveu uma carta com o Moshe Feinstein, contou a história. Ele falou que ele perdeu a cabeça, ele pede imaginar, ele mandou a dor e tudo. Mandou essa carta. Ele me contou que quinta-noite, uma semana depois, o telefone toca na casa dele, ele vai atender o telefone e falará, Shalom, aqui está falando o Moshe Feinstein. Recebi a tua carta, eu te desculpo, claro que te desculpo, não fica preocupado. E dei uma brachá tão grande para ele, que significa, falou pra mim assim, esse Merendo, valeu a pena salavar ele, pra ganhar uma abraçada tão grande desse gato. Isso é o negócio faz, tá certo, pessoal? Então, dele, eu acredito nessa história também. Coração. Tá, mas só... Aqui tem... Vamos mais uma coisinha só. Como falamos aqui, é para achar de também ajudar outras pessoas, que esse tal dessa emprestar dinheiro, e tomar cuidado também de Almanot e Etomim. Eu vou falar para vocês uma frase que falei uma vez já aqui na Shiva Atuá também, mas muito importante, difícil, ajudar Etomim e Almanot. É uma história, tem duas partes da história, o seguinte, você sabe que o Chaim Moiser, Brodensky, o Chaim Moiser era um adorador, faz 50 anos atrás, quando eu estava na Lituânia, em Vilna, a Shivot, na Segunda Guerra Mundial, as Shivot foram para Vilna, todos os Shivot. Ele era um líder lá dos Shivot, era muito grande. Era uma pessoa, um gaon muito grande, tá? Ele fez um livro, a Chiesa, tem impressionante o livro dele, quem conhece o livro dele, todo mundo fica fora de si. E era um manhik, ele ajudava muita gente, certo? Então ele tem uma frase dele assim. A frase dele vai assim. Quando ele era jovem, ele pensava que o auge da pessoa, o único auge dela chegar, Mechadesh Hidushei Torah. Assim que ele falou. Quando ele ficou velho, ele chegou à conclusão que Mechadesh Hidushei Torah é brinquedo de criança em relação a ajudar viúvas e órfãos. É muito forte essa frase, assim que eu vi em alguns lugares já. Isso é uma parte. Tem uma outra parte dessa história que trazem também os livros. O Reb Chaim Moiser, quando ele saiu o livro dele, a Chiesa, sabe que o costume é que quem escreve um livro, ele vai dar o livro dele para amigos. Isso é costume. Então ele fez um livro. Então tinha um rabino na cidade lá chamado Reverion Chaim Moiser. Rabino famoso, pessoal. Famoso mais pelo chesed dele, não do Gaonu. Rabino Chacham também, mas chesed. Então o Reb Chaim Moiser foi dar o livro para esse rabino. E ele falou, ah, e o rabino, ai, que bonito, parabéns, e tudo. Então, o Chaim Moiser falou para esse rabino, quando nós vamos ter o mérito do senhor, escreva um livro também. Então, o rabino falou para ele, eu já escrevi um livro. Ele falou, o quê? Eu não sei de nada. Onde está teu livro? Ele falou, vem cá, eu vou te mostrar. Chamou ele para um armário, mostrou no armário dentro de um monte de notas, notas promissórias. Olha, você fala. Que ele emprestou dinheiro de pessoas para dar para aquele órfão, para aquela almaná, para aquela viúva, para ajudar pessoas. Ele ajudava pessoas. Falou aquele rabino, esse é meu livro. Esses papéis aqui no armário são meus livros. É meu livro. Quer dizer isso, certo? Que também, a Chidushei Torah, as duas histórias podem ser que é... O Chanoz falou que no começo ele pensou que o livro, isso é o auge. Depois ele viu que ajudar uma noite e etomim é mais ainda. A nossa paraxá se vê aqui, pessoal, bem claro. A Torá fala que a pessoa não dá de volta ao picador, viram, machucou, certo? A almaná, ela vai gritar, vai pedir para Kadosh Baruchu, Kadosh Baruchu vai ouvir a almaná. É muito ramur, certo? Vou terminar com uma historinha pequenininha, rápido, também de tomar, está muito bonitinha. E se vê, vocês sabem, os Gdolim, eles tomaram muito cuidado mesmo, com órfãos, com viúvas, que é diferente, vocês sabem, uma vez eu ouvi uma explicação. A pessoa que ela, normal, todo mundo sofre, uma pessoa que uma mulher é viúva, certo? O marido faleceu. Qualquer coisa que acontece, ela culpa se ela é viúva, sabe? O marido não está, por isso o vaso quebrou, o marido não está. Tudo isso é um sentimento mal, né? Então a pessoa tem que tomar cuidado, não mexer com a viúva, não provocar. O Hafez Haim tem uma história no Hafez Haim muito, muito forte. O Hafez Haim na Torá, embaixo, uma vez um homem alugou a casa dele com uma viúva, e chegou um dia que ela não podia pagar o aluguel, e ele falou que se ela não pagar, ela vai sair daqui, e ela não teve dinheiro para pagar o aluguel, e ele tirou. O dono tirou o teto da casa para ela ficar sem teto e era verão, era muito frio. E o Hafez Haim falou, o quê? Era inverno, desculpa, era inverno, estava muito frio. Em português. Estava muito frio. E o Hafez Haim falou que ele viu essa história, se não me engano, e ele como que a pessoa pode fazer uma coisa dessa, uma viúva? E depois, falou que acho um cachorro, mordeu ele e ele morreu depois de muitos anos. O Hafez Haim juntou as coisas, falou, certeza que é por causa disso. É brincadeira. E para terminar, pessoal, uma salinha bonitinha. Tem um tzadik, eu não me lembro o nome, tá certo? Mas um balmussá muito grande. Ele tinha uma empregada, Yehudiá, na casa dele, órfã. Ela cuidava da casa. Ela... Era o quê? Mas qual a história? Não, você não pensei nisso. Depois você me conta, eu quero uma história também. Mas peraí. Então, não lembro o que é. Acho que não era o que você estava, a história é minha. Então ele, o solteiro era uma órfã, assim, empregada, né? E cuidava da casa. Certo dia começaram a perceber que está faltando coisas em casa. A esposa desse rabino tinha certeza que era empregada. Não pode ser. Um dia era empregada. Então a esposa perguntou para o rabino, se ela, para o marido, se ela pode chamar essa empregada para o dintorá. Para o dintorá, para falar. Então ele falou, pode, você quer chamar? Tá bom, então ela chamou o dintorá, né? Chegou o dia do dintorá, ela estava se preparando para ir no dintorá. Ela veio com o marido, não se preparando para ir no dintorá. O marido dela. Então ela falou, não, você não tem que ir. Eu já estou indo. Eu vou falar esta noite para o rabino que tenho que encontrar ela. Ela falou, não. Eu estou indo para se apresentar a ela, a empregada. Coitada, ela é uma órfã, certo? Ela não tem que ir vai falar esta noite para ela. Então eu vou lá no dintorá para ser o torrente dela. É uma coisa muito bonitinha. Quer dizer, tem que tomar cuidado. Conta a história. Fala.
Então,
se ele entrasse lá, ele ia parar de cantar. Porque eles estão me
rolando lá embaixo.
Muito bonito. Tá bom, pessoal. Shabbat shalom.